seu podcast semanal de games.
Apertei start, estamos começando o 15º round do podcast Now Loading, mais um podcast totalmente nonsense.
Sim.
E então vamos lá, né? André, porco capitalista level 15, frase de efeito: um dia serei um spin-off de mim mesmo.
O que isso quer dizer?
Interpretação.
Depois você morrer assim, vão fazer um clone seu mais forte do que nunca. Você...
Tipo isso, alguma coisa nesse sentido. É a frase que vai ter no meu túmulo.
Né? É, muito boa.
A melhor frase de túmulo que eu já vi é: eu voltarei. Yugo, classificação Samurai Hambúrguer. Dedico minha lealdade à proteção do grande Shogun Toeda. Droga, velho, ninguém entendeu. Os seus poderes de mago do vácuo estão fortes demais, estão saindo do controle, velho.
Fernando, spin-off de podcast level 0. Download News é spin-off do Downloading.
Boa! E daqui a pouco nós vamos ter um spin-off contando a origem, né?
Download Origins.
É, como tudo começou.
Mas então, cara, como você pode perceber, hoje a gente vai falar dos temidos, ou em alguns casos, memoráveis, spin-offs.
Existem spin-offs bons, mas eu temo todos eles, pode ter certeza disso.
Não, na verdade, existem spin-offs e existem spin-offs, né?
É verdade. A gente vai discutir aqui a origem dessas atrocidades ou...
ou obras de artes.
Listar alguns, discutir, né? Falar... totalmente sem pauta. A gente nem sabe o que a gente vai fazer, na verdade.
Nós vamos falar.
Pra próxima uma hora, a única coisa que você pode ter certeza é que a gente vai falar.
É.
Então a gente vai pros e-mails agora e daqui a pouco a gente volta com o podcast sobre spin-offs.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
Cara, eu tava pensando em falar isso.
Vamos aos nossos e-mails e comentários. Olá, Fred.
Olá, André. Longos dias, belas noites.
Por quê? Você dormiu bem, velho?
Na real, não. Eu estou te desejando outras belas noites. Como é bem sabido entre nós, a gente foi dormir 3h40 da manhã e eu tive que acordar às 6h20. Não foi um momento feliz na minha vida.
Porque estamos nos dedicando a gravar podcast.
Olha, hein? Só. De meia-noite até 3h tantas da manhã, mandando ver, gravando casts, hein?
Então, Fred, você sabe o que começou essa segunda, dia 18?
Prêmio Podcast?
O Prêmio Podcast 2008.
Uau!
Se você não sabe ainda, o Download está concorrendo na categoria Games e a gente precisa do seu voto.
Precisamos do seu voto. Inclusive, eu vou votar lá hoje, que eu ainda não votei. Olha como é simples. André, começa a marcar, cara. Vou clicar agora.
Vamos lá.
Cliquei. Prêmio Podcast. Vote e entre no site. Pronto, votei.
Quantos segundos foram isso?
Cara, foi muito... Eu gastei 2,5 segundos, cara. Eu tenho certeza que não foi mais do que isso pra votar, cara.
Cara, é muito fácil de votar, entendeu? A gente fica de meia-noite às 4 da manhã gravando podcast.
Pra levantar 6h20.
Assim, sabe quanto tempo gasta pra editar essa bodega? Umas 16 horas, no mínimo.
16 horas, sem tirar nem pouco.
Isso, se a gente só tivesse o podcast principal, nós temos ainda o Download News, cara. Cada semana, no geral, o total de trabalhos gastos no site, a gente perde mais de um dia de nossas vidas, sabe? Mais de 24 horas, com certeza, de nossas vidas. E o que a gente pede? A gente pede 5 segundos da sua vida.
2,5 segundos, cara.
Não, 1 milésimo de segundo.
1 centésimo de milésimo de segundo do Shura que a gente tá pedindo. Uma sinapse nervosa.
Um reflexo involuntário do seu dedo.
Uma vibração de um elétron no átomo.
Então, por favor, votem na gente. A gente precisa muito, eu voto. Não vem com essa de todo mundo tá votando. Não tá, não, pô. Vote.
Não confie nos outros, faça sua parte.
E, cara, se você escuta o podcast pelo feed, se você assina pelo iTunes ou por um agregador, dá uma passada no site. O site tem outras coisas além do podcast. Aproveita, clica lá e vota.
Você clica no Prêmio Podcast, você clica em entrar e votar e pronto, sabe? Não precisa digitar nada, não tem que confirmar nada. É só isso mesmo.
Exato. O voto é cadastrado por IP, então não adianta você ficar que nem um idiota votando 1 milhão de vezes, você poderia gastar esse tempo enchendo o saco de todo mundo da sua lista do MSN pra votar, entendeu?
Ah, é,
ou todos os seus colegas de trabalho, de faculdade, sabe? Tipo, implorem, sabe? Paga 10 centavos pra cada um, alguma coisa desse tipo.
Mas, por outro lado, as votações se renovam no outro dia.
Aparentemente, você pode votar uma vez por dia. Não sei como é que é isso. Não sei se isso é uma coisa legal, até. E mais uma coisa. Como foi muito bem dito pelo Nerdcast, né? Nós estamos na coligação aí que a gente nem sabia.
Exatamente.
Tipo, já que eles disseram, então a gente tá também.
Se
então,
falou, então é verdade, né, cara?
Se você votar na gente, aproveita pra votar no Rapadura Cast em cinema, que é o melhor podcast de cinema do mundo. Excelente. Se você não conhece, conheça. E na categoria de humor, votem Nerdcast, pelo amor de Deus. Vamos fazer com que ele vença, porque todo mundo sabe que ele é o melhor podcast.
Sim,
né,
cara?
Votem também nos outros casts que participaram do JabbaCast. Você não vai atrapalhar a gente na categoria games voltando em outros. Mas na categoria games não votem mais ninguém.
É.
Contamos com o apoio de todo mundo aí. Vamos então para a leitura de e-mails e comentários, né, finalmente.
Uhum.
Cara, novamente quebrando recordes, né, os comentários.
Sim, muito legal isso.
O Flood Beta começou.
O Flood Beta pegou fogo, cara. Que foi aquilo, velho?
Ô, Fred, eu senti um certo preconceito, assim, com FPS, né? Muita gente meio que, tipo, FPS, tudo mesma coisa. A maioria das pessoas que falam isso é mais oriundos de console, né, cara?
Sim.
Parece que, não sei.
É, mas eu já ouvi essa história no cast de Soul Calibur também, né? É. Jogo de luta é tudo a mesma coisa, só Dragon Ball é bom e tal. Então, acho que é uma questão de gênero, né? Eu recomendo muito que aqueles que acham que FPS são todos iguais e tal, que joguem alguns FPS diferentes.
O próprio System Shock, Bioshock, Portal, o Half-Life tem muita coisa diferente.
É, o Mirror's Edge, que vai estar lançando. Metroid Prime, né?
Metroid Prime.
É.
Vamos lá, o primeiro comentário é do Slash Week, né, cara? Um dos nossos ouvintes mais assíduos. Ele diz o seguinte: muito bom o cast, foi bem nostálgico por mim. Sobre as open sources e engines da id. Tem um jogo bíblico protagonizado por Moisés, onde ele usa o estilingue pra adormecer carneiros e outros animais, que é feito em cima da engine do Wolfenstein.
Na verdade, não é Moisés, é o Noé, mas...
Cara, eu, assim, estava com isso na ponta da minha língua.
Como
pra falar enquanto
esquecemos?
Tava comentando. Não pode esquecer,
não,
tipo, Super Noah's Ark
3D. Headshot nosso, velho.
Headshot total. Não, Super Noah's Ark 3D é um dos jogos bíblicos comentado pelo Angry Video Game Nerd, né?
É muito engraçado.
E, cara,
ele
fantástico,
falando.
Cara. Não, porque, tipo assim, né, um jogo bíblico, né? Como é que você vai pegar uma arma e, sei lá, matar alguém?
É, como
entendeu?
Que você faz um jogo bíblico em FPS, sabe?
É, exatamente. É, aí o negócio que eles colocaram é que você tá dentro da arca de Noé, você é o Noé, aí você tem um estilingue onde você joga comida. O objetivo é que se jogasse comida para o animal, ele comesse a comida e adormecesse. Só que o que basicamente aparece é que você tá tacando pedra nele, ele cai no chão morto.
Não, e mesmo
entendeu?
Assim, como assim, sabe? Você pega uma ração de cachorro, acerta o cachorro, o bicho come e dorme, velho. Que isso?
Que conceito é esse?
É.
E aí ele continua: eu tenho 18 anos e joguei Doom e Wolfenstein. Tisque, tisque, tisque. Aposto que agora vocês estão morrendo de inveja, os perdedores que não jogaram. Acho que isso foi indireto pra alguém.
É, eu também acho.
Muito obrigado, Rick, pelo seu comentário.
Gostei, não. Slash dividido por Rick, né? Qualquer coisa.
Slash sobre Rick.
Nossa, que
resto dois.
Edita isso.
Consciente.
Boa. O próximo comentário é do Adriano. Por favor, vote no podcast.
Vote no podcast.
Gostei do novo visual do Nowloading. Não conhecia muito a história da id, pois nunca fui de acompanhar jogos de PC. Mas apesar disso, conheci o nome de John Carmack. Realmente, o cara tem um nome muito importante no mundo dos jogos e não imaginava que gráficos de Doom e Quake eram em 2D.
O Quake não, mas o Doom sim.
Qual de vocês trabalha no meio dos jogos? Desculpa, mas sou péssimo pra ligar a voz da pessoa.
Quem trabalha ou trabalhava como programador de jogos era o Bada, né? Ele participa quando ele pode.
Ele pode, na medida do possível, ele está
na
aqui.
Na medida do possível, ele está participando conosco. Muito obrigado, Adriano. Vote
muito obrigado,
no podcast.
Obrigado, vote no podcast.
Então, o próximo comentário é do Amebael. Nossa, assim, torcemos mais que o Sunset Kid, que esse não seja o nome dele, né? Porra, galera, joguei demais o Wolfenstein 3D e Doom. Os anteriores daí de plataforma não conhecia. Bons tempos aquele de Shareware, ou não. Até hoje tem um CD aqui com Shareware de Doom 1, somente o episódio 1. Muito foda o jogo. Às vezes passava algumas noites tendo pesadelos com aqueles monstros que talvez hoje sejam meio toscos, mas era muito foda. A galera hoje não tem ideia do que era a qualidade gráfica na época. Essa pra mim foi a maior revolução, a do áudio. Pra quem só tinha o speaker e passar a escutar em 16 bits, grande kit multimídia. O que tive foi um da Creative com um leitor de 2x. Foi muito foda, e claro, do 1 sem som é uma bosta. Realmente, eu esqueci de falar isso, né, cara? Porque até essa época, a maioria dos jogos era aquele que saiu do seu speaker do CPU, né? E o Doom com toda aquela música e tudo mais. É muito foda mesmo. E nessa época, né, cara? Tipo, kit multimídia, o computador, ele vem com não sei o que lá. E kit multimídia. Muito obrigado, Amebael.
Obrigado. É, o próximo e-mail é do Emanuel Braga, Amazonas. Eu tenho certeza que você está votando no primeiro podcast. Sim. E ele diz o seguinte: há muito tempo eu esperava um podcast sobre jogos de primeira própria pessoa. Só não imaginava que vocês fossem contar a história da empresa criadora do gênero e falar dos melhores jogos de tiro do mundo. Vocês falaram de Doom 3, da qualidade gráfica, lanterna e repetição, de como ele é semelhante do original. Mas esqueceram de um detalhe, ele é um maldito jogo de susto. Esse maldito jogo, com certeza, foi o jogo em que mais me assustei jogando em toda a minha vida. Você achava um item no canto escuro, ia lá e do nada a parede quebrava. Saía um bicho ruim lá de dentro, aí eu soltava um palavrão e tirava feito um maluco do cacete.
O Doom é isso mesmo, sabe? Doom 3. Inclusive, esse é um dos pontos negativos, cara. Porque, assim, você vê um item de graça, tipo, você já sabe o que vai acontecer, sabe? Não tem a menor dúvida de que vai sair um bicho.
Terminei o jogo no modo mais difícil. Que medo. E abri o modo Nightmare, que, como vocês comentaram, é impossível de se jogar. Se eu não estiver errado, é um modo onde sua energia vital fica sempre com 25. Você pode pegar uma caixa de medicamentos e aumentar seu life por um tempo, mas logo em seguida ele é diminuído para 25 novamente, sem que você tenha levado nenhum dano.
Desgraça, hein?
Nossa, cara. E, bom, é mais uma vez, né, o Manuel Braga mandou pra gente um desenho sobre Doom, dessa vez, né, isso, tematizando novamente o nosso cast. Pra quem não se lembra, o mesmo cara que mandou daquela vez o desenho de 300 de Esparta, né, e o Hell's Kitchen. É. E agora ele mandou um de Doom, né? E tá aqui, né, o link, né, aos que querem olhar e tal. E Manuel Braga sofrendo fortes emoções com já aproveitando esse espaço, né, de fanarts e coisas do tipo. Queria avisar que o Download está pensando na hipótese de talvez... Votem no podcast. De talvez um dia... A gente vai colocar uma expressão em sublimidade.
Tipo assim, ó. Cheque já
é o de talvez um dia começar uma sessão de fanarts no site. Pra que começar uma sessão de fanarts no site, André?
Pra quê? Para divulgar os talentos das pessoas que possam vir. Sim. E também compartilhar o nosso...
Sim, compartilhar trabalhos de todos os ouvintes. Também seria muito legal a sessão de fanarts pra, por exemplo, que nem o Emanuel Braga, fazer desenhos sobre temas dos nossos casts, entendeu? Inclusive eu participaria também, né? Eu não sei se o André vai participar. Você vai talvez participar, André? É, de certa forma, o layout é o fanart dele, né? Se
vocês quiserem, já é meu fanart.
Comentem isso lá no...
É, o que vocês acham dessa sessão, se vocês acham que é uma coisa inútil, se vocês acham que vai ser divertido.
É, e ele termina. É, falei tanto de Doom que acho que só faltou citar o filme.
Inclusive, a gente esqueceu de falar do filme de Doom, né? Aquela famosa cena em primeira pessoa, né? Revolucionária. O filme de Doom é uma bosta, então assim,
não foi,
né,
assim, é um esquecimento que, tipo, sabe? Uau!
Mas certamente faremos um cast sobre adaptação
de games. A gente tem muita coisa pra falar sobre isso, né, cara? Resident Evil, Final Fantasy, Silent Hill, Doom... Por aí vai.
House of the Dead.
House of the Dead, não.
Pô, como não? Lógico que sim. Bota no podcast.
Bota no podcast. Por favor, o próximo e-mail.
Próximo e-mail, então, é do Leandro Crispin, ou Crispin, sei lá, 23 anos, Fortaleza, Ceará. Caras, meus parabéns, cast excelente. Adorei lembrar do tempo que jogava Doom há longos anos atrás. Na época em que eu achava que jogar no FPS com mouse era um absurdo e que nunca daria certo. Até hoje me martirizo por lembrar dos códigos IDDQD, IDKFA, IDSPISPOPD. É, e tem outro, né? IDClip, IDClev.
Isso deve ser uma sigla pros caras da ID, né, cara?
Que é... São, é. Olha, o IDDQD significa ID, né? Uhum. Tipo ID. É, Delta, que é Delta, que é o nome da sociedade de hackers que eles tinham na faculdade. Nossa. E o IDKFA é alguma coisa no sentido. É tipo, eu sei que o K é kill, o F é fucking. E não consegui lembrar da fórmula do cálculo integral na hora da prova, coisa mais importante. Eu sou exatamente isso.
Que droga, né?
Eu me lembro do macete do Sonic de 20 e tantos dígitos, mas eu não lembro, sabe, fórmula...
Você esqueceu a área do triângulo, cara.
Então, próximo comentário, Fred, por favor.
É, o próximo comentário é do Gabriel Eduardo dos Santos, de 16 anos, Floripa. É conterrâneo do Fernando?
Pois é, né? Quem sabe esses barros na rua aí.
Finalmente, criei vergonha na cara e resolvi mandar um e-mail pra vocês. Gostaria de parabenizá-los pelo ótimo podcast, com certeza um dos melhores do Brasil. Queria perguntar...
Obrigado.
Obrigado.
Ótimo podcast. Sim,
queria perguntar a vocês o que vocês acham do detonado. Se desvaloriza o jogador ou o jogo? E se vocês, os jogos mais difíceis, usam? Vocês já usaram?
É, então, é, eu acho que o detonado, ele serve meio que como um spoiler, né, pra seriados, assim, então tem gente que gosta, né, de passar o jogo inteiro com o detonado, mas eu acho que perde grande parte da graça, né, cara?
Não, é, passar o jogo inteiro com o detonado, eu acho que é o fim, cara, sabe? É, você paga pra você ter um jogo e tal, e você segue o que alguém tá te falando, jogando ele, tipo, eu acho muito chato. Mas, muito com chato. Certeza, ele tem lá sua importância, né, porque quantas vezes, né,
nós já, né, travamos epicamente.
Epicamente.
Tem chance de, tipo, conseguir passar, e aí a gente, tem um detonado.
Então, muito obrigado, Gabriel, ótimo podcast. Uhum. Peço desculpas às pessoas que mandaram e-mail no começo, eu sofri de um ataque viral no meu computador e acabei perdendo boa parte dos primeiros e-mails que a gente recebeu.
É, inclusive, não foi um momento feliz, né, o André teve que levantar o computador dele, perdeu várias coisas do HD, inclusive coisas da edição, né, que tiveram que ser refeitas. Nossa, cara.
É verdade.
Como isso é possível?
E, não, e principalmente, perdi meu save de BioShock e de Guitar Hero, porra!
Alguém foi pegar o Download News, não, né?
Consigo.
Porque a gente fez a dica, né, desse cast Download News.
Ah, é, acho que não. Acho que não.
Tá.
É, inclusive, fiquem atentos, porque geralmente tem uma dica secreta, né, um easter egg, assim, que dá pra você descobrir qual que vai ser o próximo podcast. Sabe, um comentário bem aleatório, assim, sabe?
Sim, só pra deixar claro, o nosso próximo tema não é voz no podcast.
Não é voz no podcast. Por exemplo, se fosse no Silent Hill, a gente poderia estar falando do jogo e falar, mas naquela
montanha silenciosa!
Montanha! Coisa do tipo. Então
bem
fiquem atentos.
Bem discreto, né, velho?
Bem discreto. Tipo, se você vê alguém gritando, você sabe que é aquilo.
É, já é uma dica, já.
Estamos de volta,
André. O que é um spin-off? Perguntei primeiro, trouxa.
Droga. Então, cara, virei noites em claro, né, bolando um conceito para spin-offs. Depois a gente vai dissertar sobre isso. Mas, basicamente, spin-offs é quando você põe um personagem em outro universo barra situação, ou você põe uma nova situação barra universo em um personagem.
Uau!
Falando de uma forma um pouco mais prática, é quando você tem uma série boa, quer ganhar dinheiro, e aí você cria uma história alternativa que não faz parte da original. Não, mas que as pessoas vão querer jogar porque a série original é muito boa.
Exatamente.
Eu acho que a definição do Fred tá mais condizente com
a realidade.
Eu estou dizendo isso sem nada para me dar apoio histórico, mas acredito eu que o primeiro spin-off date de 1981, do Miss Pac-Man, spin-off de Pac-Man.
Ah, nossa, é mesmo.
Praticamente substituía o Pac-Man por uma versão dele com laço e batom.
Cara, isso é muita sacanagem, né, velho? Olha só, velho, como é que os caras são sacanas, velho? Vou fazer um Pac-Man novo, aí eles vão colocar um laço no bicho e ponto final, velho, sabe? Tipo, agora é uma bola amarela com laço, cara, e é isso aí, vendeu, né?
Vendeu. E, cara, é considerado o melhor Pac-Man da história.
Sério?
Né? Sério, é superior ao original. E antes que a gente saia do assunto de Pac-Man, acreditem ou não, assim, apesar do trailer ter mostrado muito bem o quão esdrúxula era a ideia de fazer o filme, realmente tem um filme de Pac-Man em produção.
É sério?
Com um orçamento de $2 milhões. Eu só consigo imaginar algo no estilo de Spy Kids, Shark Boy, Lava Girl. Não consigo imaginar nenhuma outra coisa.
Eu só consigo imaginar eles filmando uma rave.
Pac-Man tem os spin-offs mais indignos, né, cara, da história dos games. Eles tentam fazer tudo com ele, e o pior é que não dá certo, cara.
Pra mim, cara, o pior tipo de spin-off é quando eles pegam uma série clássica e tentam dar aquele visual mal, sabe?
Uh-huh.
Assim, pra agradar os adolescentes. Cara, é uma tristeza. Você viu o que eles fizeram com o Homem-Man, cara?
Não.
Cara, olha só o que fizeram.
Nossa, velho.
Puta que pariu, mentira isso.
Como assim essa corrente? Bom, não sou corrente, não.
É, não, qual é?
Alguém tinha uma ideia muito ruim e precisava de um nome pra vender ela, cara.
Eles criaram um engine, um personagem robótico. O que a gente faz com essa merda? Põe o nome de Bomberman.
Isso acabou com a minha infância. Eu passei a infância inteira jogando Bomberman.
Que tristeza, né?
Nossa.
Um personagem mó carismático. Mas enfim, como o Fred muito bem disse aí, né? Spin-off é basicamente você pegar uma série, tem um personagem e uma jogabilidade específica. E aí, ou você muda a jogabilidade, ou você muda o personagem.
Uhum.
Por que existem spin-offs, né? O Fred já começou a dar o principal motivo, né, cara?
Acho que eu acabei com o cast, velho.
Já acabou. Por isso existe spin-off. Tchau.
Inclusive, eu considero que spin-off é um dos três pilares, assim, do dinheiro fácil, né, nos games, entendeu? Sendo que o primeiro, obviamente, é adaptar adaptações de tudo, né? Tipo, licenciamento de modo geral. Daí tem spin-offs, mas eu acho que outro poderia ser crossovers. Os spin-offs, eles são rentáveis, exatamente porque ele vai pegar alguma coisa que já é bem conhecida e bem famosa e criar geralmente alguma coisa com um orçamento bem inferior aos títulos da série original, né? Com raríssimas exceções. Por exemplo, como exceção aí, nós temos o próprio Donkey Kong Country, que é um spin-off, não deixa de ser um spin-off do Donkey Kong original, né? Pra muitos acabou sendo o jogo principal de tanto que foi a qualidade da série. Como identificar um spin-off? Você olha pra uma série e você sente cheiro de spin-off nela, sabe? Se ela não tem um spin-off, ela vai ter. Basicamente, toda série que tem aquele ar de mascote, né? Toda série que tem um mascote, ela vai ter. Cara, é muito difícil achar um mascote que não tenha spin-off.
Eu sempre lembro do Crash nessas horas.
O Crash, cara. O Crash, né, cara? O
Crash era legal, velho, mas acabou, fez uns spin-offs ridículos de corrida e moto, sabe? Eu tenho uma história, cara, de Crash. É, momentos difíceis, música triste, por favor, cara. Estava, né, jogando eu, um amigo meu, Crash Bandicoot, o primeiro. Eles não queriam salvar de jeito nenhum, né? A gente foi passando tudo. A gente chegou no penúltimo lugar, cara. Deu blackout. A gente perdeu tudo, cara. E eu falava toda hora pro pessoal salvar, velho. Ninguém queria salvar. Momento difícil da minha infância. Acho que é por isso que quando eu fui jogar Resident Evil 4, eu salvava 650 mil vezes.
De verdade.
De verdade.
Pegava uma erva e ele voltava na máquina.
Muito bom. Ah, cara, é um trauma de infância, velho. Você tem que respeitar aí.
Toda série que faz um pouco de sucesso, eles já pensam em que spin-off eles podem encaixar.
É mais séries que servem como mascote mesmo. Se você for pegar séries mais adultas assim, não tem isso, entendeu? Tipo, Max Payne, assim, não tem um spin-off dele, sei lá, lavando roupa. Como ir na farmácia comprar analgésico. Desde Alex Kidd, passando por, sei lá, Mega Man, sabe? Todo mundo, cara. Mascotes mais recentes também, tipo, Jak and Daxter, Ratchet and Clank. Jak and Daxter tem um jogo de corrida. Pikachu tem spin-offs, né, velho? Pokémon tem.
Ah, não, com certeza. Aí. Aquele Pokémon de tirar foto, qual que é o nome?
Snap. Puta, mega spin-off, né, cara? Ele é tipo a tradução de spin-off, né, cara? Não, podia chamar Pokémon spin-off, assim, porque, né? Final Fantasy tem jogo do Chocobo, né? Chocobo Dungeon, Chocobo Racer,
é. Final Fantasy VII Snowboarding.
Mentira, isso não tem isso, não.
Tem sim. No Final Fantasy VII tem uma parte que você tem que descer a montanha e você vai de snowboard, né?
Sim.
Fizeram jogo pra celular, Final Fantasy VII Snowboarding.
Crianças gostam dele, quer dizer, eu gostava, né, quando eu tava com uns 10 anos.
Inclusive, né? O próprio Chocobo Racer, com certeza, é baseado na corrida de Chocobo,
sim,
né, cara?
Sim, que também tem no Final Fantasy VII. Agora, um spin-off, assim, pra valer de Final Fantasy VII é aquele Air Jace.
Que tá mais pra um crossover, né, cara?
É, assim, é um crossover com personagens de Final Fantasy VII e caras de um outro jogo aí, que eu nem sei que jogo que é, sabe? Mas jogo de luta.
Tipo ringue, assim, sabe? WWF.
A hora que eu vi, tipo, o Sephiroth, assim, na pose de luta, contra um cara de luta livre, velho, de sunga numa arena de luta livre, cara.
Não tem condição disso, não, cara.
Doeu, velho. Cara, é sério mesmo.
Oh, e sabe o que é o pior, cara? Eu sempre ouvi falar desse jogo, Air Gaze, assim, Air Guy, sei lá como que fala. E, cara, eu nunca soube que ele fosse, tipo, um crossover com Final Fantasy. Você vê a capa, sabe? Aí tem uns caras mó nada a ver, assim, o Cloud no canto, assim,
tipo...
sabe?
Nada a ver. Como assim, né, velho?
O pior é que é da Square, né, cara?
O pior é bom, tudo que menos? É da Square.
Não pode ser bom. Pinça.
É, não existe a chance de ser bom, cara. Não existe. Final Fantasy Crystal Chronicles também pode ser considerado spin-off da série.
Ah, é, com certeza. Spin-off.
Outro que tem muito spin-off também, né, é o Sonic, né?
Pô, o Sonic.
Nosso Porco Espinho, o Ouriço, ou o Coelho.
Coelho?
Coelho é ótimo.
Acho que ele tá meio longe, o Coelho.
Diga o que quiser, cara. Nem Porco Espinho, nem Ouriço, nem Coelho tem uma bola gigante daquela na cara.
Nosso amigo Cíclope.
Metroid Prime Pinball. Nossa! É uma sacanagem sem limites com a série Metroid. Cara, é muita sacanagem fazer isso, velho. Tenho raiva daquele jogo, velho. Sério mesmo.
Cara, ele parece ser muito bom.
O negócio é o seguinte, ele parece ser bom. Eu não quero nem questionar se ele é bom ou se ele é ruim, cara. Eu acho sacanagem fazer um negócio desse com Metroid, entendeu? Imagina, sabe, sala de produção da Retro Studios.
Não foi a Retro Studios que produziu,
tá. Sala de produção de alguma coisa da Nintendo, né? Pessoal à toa, né? Tipo, precisamos de fazer um spin-off.
Metroid está vendendo.
É.
Aí alguém levanta uma plaquinha assim, spin-off.
Não, essa desgraça já vira uma bola, então vamos colocar ela em alguma coisa que tem uma bola, sabe? Sei lá, frescobol,
tênis. Pra você imaginar o pessoal tendo essa ideia, né, cara?
Eles têm ideia de ter pinball. E isso pra facada. Mas agora, girar a faca, foi eles colocaram o nome Metroid Prime Pinball. Sabe, tipo assim, a série Prime tá vendendo bem, então põe Prime no nome também, sabe?
Não, cara, mas é porque é o Metroid Prime em forma de pinball. Você passa por todos os lugares, todos os chefes do Metroid Prime. Tipo, no final você enfrenta o Metroid Prime mesmo, né? E nas duas formas dele. Você enfrenta o Omega Pyro, você enfrenta todo mundo, sabe?
E sabe o que me dá raiva mesmo? É que tá parecendo que é bom, velho. Que droga.
É muito bom, cara.
Eles respeitaram a Samus, não, cara. É tipo fazer um Metroid Prime sinuca, entendeu?
Ia ser foda. Pinball é o negócio que tem de tudo, né, cara? É. Tem tudo de pinball. Cara, tem Sonic Pinball. Aliás, não é Sonic Pinball. É Sonic Spinball.
Sabe, esses jogos meio simples que ainda fazem sucesso, né? Tetris, Pinball. É muito fácil você simplesmente tematizar eles com alguma coisa e criar uma série nova, né? Vai ganhar dinheiro.
E o outro, né, que mais abrange aí é esportes, né, cara?
Sim. É, esportes também fica muito fácil. De esportes. Só colocar os personagens praticando os esportes.
Aproveitando que a gente tá aqui citando, né, todos esses jogos, assim, a gente podia ficar aqui lembrando milhares de
ideias sacanas de ganhar dinheiro, outras até mais honestas, né?
Primeiro aqui, a gente vai fazer uma seleção dos piores spin-offs que a gente consegue se lembrar aqui. Não são os piores spin-offs do mundo, top spin-offs, nada assim, sabe?
Então... É piores pra gente.
Então, Fernando, começa aí, seu primeiro spin-off.
Cara, meu primeiro spin-off vai de uma série que eu gosto muito, né? Eu sou muito fã e eles fazem isso comigo. André, você deve sabe o que é. Cara, Mega Man Soccer! Como assim?
Nossa, cara.
Meu Deus. Eles colocam o Mega Man pra jogar futebol.
Começa pela capa do cartucho.
É.
Tá o Mega Man chutando.
Musculoso. Mega Man musculoso. Ele é um robô e ele é musculoso. É. Chutando uma bola e a bola
pegando fogo. Que cena, né, cara?
É um time de futebol, né, segundo eles. Contendo o Mega Man, o Proto Man e chefes de Mega Man 1, 2, 3 e 4. E, cara, é muito tosco, porque, tipo assim, tem o goleiro, a zaga, o meio de campo e o ataque. Você pode escolher a formação que você quiser. Só que, tipo assim, o goleiro é um personagem. A defesa inteira é outro personagem. Tipo, você escolheu o Mega Man pra defesa, todos os personagens da
Nossa,
defesa vão ser Mega Man.
Tosco.
Não, velho, isso é muito tosco. E pior de tudo, sabe qual que é o nome do seu time?
Calma.
Depende do goleiro. Se você colocar o Mega Man de goleiro, o time vai chamar Mega Man. Se colocar o Proto Man de goleiro, o time vai chamar Proto Man.
Tipo, o goleiro é o cara, né?
Você percebe duas coisas assim, né? Primeiro, que os criadores desse jogo não gostam de futebol. Se vocês gostassem, não teriam feito isso. E segundo, os criadores desse jogo não gostam de Mega Man. Que se vocês gostassem, também não teriam feito isso.
Não, e assim, cara, se fosse um bom jogo de futebol, a gente já não gostaria, porque é de Mega Man.
Exatamente.
E ainda por cima, não é um bom jogo de futebol,
não,
sabe?
Eu acho que esse pessoal nunca jogou um jogo de futebol no Super Nintendo, porque os controles são todos trocados. Uhum. Não matem o Mega Man desse jeito, por favor.
Só pra defender, então, os spin-offs de Mega Man, tem o Mega Man de luta, né, cara, pra arcades, que é excelente,
Mega
né,
Man,
cara?
Esse Mega Man é bom.
Como é que ele chama mesmo?
Era, eu acho, Mega Man Battle alguma coisa.
Não é o Neto, não. Que é o Battle Neto, não. Que é outro spin-off aí que não é bom. Inclusive, Mega Man X é um spin-off de Mega Man, né, cara?
Pode considerar, né? Um spin-off que deu certo, pelo menos.
Muito certo, né? Assim, quando o spin-off chega na nona versão, eu acho que ele deu certo.
Próximo aí, pode falar o seu, Fred.
Você é curto e grosso, né? Final Fantasy e Digi of Servers. CGs são legais, você começa super empolgado, você pensa, uau, deve ser um jogo legal.
Vincent, né, cara?
É, com o Vincent. O Vincent
com
é Vincent. Cool. O Vincent é frio, muito... o Vincent é style, o Vincent calça 56, cara.
Ele calça sapato do Aladdin, né, tipo de ferro.
E aí você pensa, né, tudo isso, nossa, deve ser legal. Mas não, não é legal não, é muito chato. Eu nem cheguei a jogar muito jogo, vale pelas regiões, são muito bem feitas.
Se a gente for analisar esse jogo como a primeira impressão que fica, eu vou te dizer que eu decidi jogar no tutorial.
uma coisa, é Mega Man The Power Battle.
Ah, sim.
Próximo spin-off.
É, então vou falar um dos spin-offs de Mortal Kombat, né, cara. Basicamente foi lançado um pouco antes do Mortal Kombat 4. Ele é um prequel pra série. Além de ser um spin-off, ele é um prequel. Você já vê assim, né? Tipo, estamos querendo enfiar coisa aí pra você. Uh-huh. Que é o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero.
Sim.
Que basicamente você joga com o Sub-Zero. É de plataforma, né, cara?
É.
Assim, você pula, você luta, né, contra inimigos. Só que é o seguinte, cara. O jogo é uma merda. Ele tenta ser um jogo de plataforma e um jogo de luta. E por isso ele não consegue ser nenhum dos dois. Porque assim, você não consegue pular direito. Cara, eu perdi tinha as contas de quantas vezes eu caí naquela ponte do início. E toda vez que você caía, mostrava uma CG dele caindo, assim. É, assim, você não conseguia calcular direito, o pulo era horrível. E quando você ia lutar, não era beat'em up, que você dava combos e tudo mais, não. Era uma luta de Mortal Kombat mesmo, sabe? Você soltava o gelo, você dava uppercut. E o pior, cara, é que como em jogos de luta você vai pra frente e pra trás, e quando você pula o seu personagem você muda de lado, pra você mudar de lado, você tinha que apertar um botão do controle. Tipo, não era só você apertar pra trás que ele virava pra trás. Se você apertasse pra trás, nossa, ele andava pra trás.
Uhum.
Então, assim, e isso seria ok se tivesse uma luta, tipo, um contra um mesmo. Mas tem vezes que você enfrenta, tipo, três inimigos de uma vez. Um de um lado, dois do outro. Então, assim, você tem que ficar virando e não tem como, cara. É horrível a jogabilidade.
Oh, André, posso fazer vomitar de nojo, então?
Pode, cara, vomitar.
Cara, é, eu nunca joguei ele, mas eu já li detonado sobre ele, né? Na época, quando eu assinava revista de videogame, aquela coisa toda. Você chega um certo ponto do jogo em que você, tipo, cria o caso Sub-Zero com uma mulher. Isso era pra ter, tipo, um romance. E aí chega uma cena que o Sub-Zero quase beija a mulher, só que ela morre, aí ele quer vingança e tal, né? Mas assim, como o Sub-Zero ia beijar ela de máscara, cara? Não, imagina a cena que eu acho que eu vi essa cena mesmo, Chu. Aquela cena de
novela mexicana.
É isso mesmo, sabe? Ela meio inclinada pra trás, assim, ele segurando ela pela cintura, ela vai e toma um golpe nas costas, mas ele tava de máscara, eu acho, cara. Como assim? Será que ele não esqueceu de nada, não, velho?
É quase tão ruim quanto Alone in the Dark, né? A cena de sexo.
Quase.
É, então, esse jogo é um lixo, eu odeio ele, eu joguei ele. Tipo, eu era muito fã de Mortal Kombat nessa época, eu fiquei muito frustrado, então. É isso aí. Próximo, então, Fernando.
Cara, eu vou falar de um que atormentou minha infância inteira, que é Tiny Toon Walk Sports. Conhecido também como Tiny Toon Olimpíadas.
Cara, que jogo irritante! É tipo, aquele famoso jogo Estrague Seu Controle.
É o famoso jogo Estrague Seu Controle e ganha uma bolha no seu dedão. Cara, de sei lá o que, uns 10 minigames que tinha, 7 eram minigames que você tinha que ficar socando seus botões até fazer girar pra ganhar força. E cara, não é só você segurar não, você tem que ficar apertando rapidão, alternadamente. E tinha uma senha que você colocava, que você podia escolher qual dos eventos você quer participar. E eu sempre usava essa senha. Só que, quando você usa essa senha, o evento que você vai participar fica na dificuldade máxima. Então, cara, você morre fazendo aquela porra.
E sabe o que eu acho impressionante, cara? Porque esse jogo, Tiny Toon Walk Sports, não é o primeiro, nem o último jogo de Olimpíadas se basear em basicamente esmagar botão, cara. Eu acho que todos os jogos de Olimpíadas até hoje são assim.
O quê?
Qual que é o problema desse pessoal?
Eles partem do princípio, assim, Olimpíadas, esportes. Então, nós temos que passar essa ideia de esportes para os jogadores. Vamos fazer eles arrebentarem seus tendões jogando isso, sabe?
Só pra constar, né? Esse Tiny Toon, ele pode ser classificado como adaptação também, ou como spin-off do outro jogo de Tiny Toons que tem pra Super Nintendo, né? Então.
É, eu ia falar de mais um spin-off de Mega Man Legends. Basicamente, ele é ruim. Não preciso falar mais que isso dele. Cala a boca, André.
Como assim? Mega Man Legends é legal.
É legal.
Tá, mas assim, eu não vou falar dele mais, né? Não vamos entrar nessa
Mega Man Legends é legal.
Mega Man Legends é legal. Não, agora deixa eu falar uma coisa. Antes que você mude de assunto. Mega Man Legends é um spin-off de Mega Man, certo?
Certo.
Existe um spin-off de Mega Man Legends.
É sério?
The Adventures of Trombone. Trombone é uma mulher lá. Enfim, não sei qual que é a dela. Enfim,
medo,
tem um jogo dela, cara. Então, assim, é o caça-níquel do caça-níquel.
É, a gente precisava muito falar de spin-off. E, assim, nem foi uma escolha minha. Foi uma escolha grupal, né? Então, eu falo por todos quando eu digo Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Esse é, tipo assim, né? Define o spin-off.
Cara, né? Esse é o spin-off pervertido, 13 anos de idade, total.
Que jogo ridículo, cara.
Não, eu acho que ele chega a outro patamar de spin-off. E tipo, não é só spin-off, é sacanagem mesmo, cara.
Exatamente. Assim, sim. Dead or Alive é famoso por ter as mulheres gostosas e por ter os patches estranhos do Dreamcast, que você pode jogar com elas sem roupas e etc. E aí eles pensaram, né, vão pegar elas, né, que são de um jogo de luta, e vão colocar elas no jogo de vôlei. Por que colocariam
isso? Ideia,
porque
mano,
a jogabilidade é boa, ou porque nossos fãs gostam de vôlei? Não, pra ver as mulheres seminus usando biquínis cada vez mais finos. E assim, deve ter vendido muito bem, sabe? Porque fez sucesso.
Fez muito sucesso, cara. Nossa. Esse é o spin-off mais salafrário, né, cara?
Deu mais aproveitador de...
Vamos fazer uma coisa que vai vender, sabe?
É.
Mulheres seminus. Nunca falhou aqui no Brasil, né, cara? Os desfiles de lingerie no meio do programa.
Agora falta, tipo, Dead or Alive versão carnaval e Dead or Alive comercial de cerveja, né, cara? Esse Dead or Alive é, tipo, The One spin-off to rule them all, velho.
Exatamente.
Com certeza, cara. Ele merece estar no não pode mesmo, velho.
Então, o meu próximo spin-off é basicamente um spin-off de SimCity. Você pode considerar que SimCity teve 1000 spin-offs aí, se você for pensar que todos os jogos da série Sim brotaram a partir de SimCity, né? Temos SimCopter, SimMint, SimEarth, Sim...
Tem Train.
É, tem tudo aí. SimTower.
Ah, tá! Quando você falou SimCity, eu achei que era história em quadrinhos, velho. Eu tava...
Não, eu até tentei falar SimCity pra diferenciar.
Mas eu associei história em quadrinhos de cara, assim, então.
Mas tem um que ele tentou fugir dessa fórmula de simulação, né? Pra tentar uma coisa meio... Vamos apelar para o público adolescente que gosta de ação, que chama Streets of SimCity. Cara, basicamente é um jogo de corrida com armas estilo Rock'n'Roll Racing,
fala assim, sério,
só que a visão do carro em primeira pessoa. Daí você atualiza seu carro, é bem estilo Rock'n'Roll Racing mesmo. Você compra mísseis e tal pra destruir os outros jogadores. E assim, a única coisa que justifique o nome, né? Porque sim, cara, tipo, é um jogo de carro, não tem nada a ver com SimCity.
Cara, eu não sabia desse, eu nunca tinha ouvido falar, velho, que droga.
O único ponto positivo dele é que você realmente pode importar cidades do SimCity pra você correr nelas no jogo, entendeu? Então, assim, é, foi o link que eles fizeram entre os dois.
Super legal, super legal.
Só que, cara, se fosse um bom jogo de corrida, sabe? Eu adoro Rock'n'Roll Racing, não tem nenhum problema com ele. Só que é um péssimo jogo de corrida. É muito bugado, o jogo trava, assim, sabe? Tipo, você agarra no pixel, você atravessa o poste, a árvore e bate no hidrante, entendeu? Pá, você para. Nossa, cara, é muito ruim. O sistema de colisão é horrível, você atira no centro do carro, se isso passa direto. Cara, é muito ruim mesmo.
E assim, né, um sim não é exatamente uma criatura carismática pra você colocar como personagem de jogo, assim.
SimCity é um jogo todo feliz, assim, levinho, né, com músicas alegres, né. Veja The Sims, né, cara, o jogo mais alegre do mundo. The Sims, inclusive, é um spin-off de SimCity, um spin-off muito bem sucedido, é muito mais bem sucedido que o...
É um daqueles que entra na categoria, né, de spin-offs mais reconhecidos do que o próprio jogo.
É verdade. Que nem o Bomberman lá. Geralmente eles tentam dar esse visual mal, sempre dá merda, né, cara?
É, não tá na certo, sempre tá errado, pode.
Então próximo aí, Fernando, por favor.
Agora eu vou falar um spin-off que foi de machucar meu coração mesmo. E quando eu vi isso, eu fiquei... Que merda é essa? Todo mundo sabe que meu jogo do coração é Chrono Trigger. E, cara, eles tiveram a audácia de fazer um spin-off de Chrono Trigger chamado Chrono Trigger Jet Bike Special.
Como assim? Não conheço, não. Pariu.
Sabe o que isso é?
Ah, não, velho. Vou ter que procurar
sabe
isso.
Sabe quando você tá no futuro e você tem que atravessar um grande parte que você... Uma corrida mesmo com o outro personagem. Cara, eles fizeram um spin-off que o jogo é só isso. É só essa corrida.
Como assim, cara? É pra que console isso? Super Nintendo?
Sim, é Super Nintendo. Tô vendo aqui. É a coisa mais ridícula do mundo. Como assim? Não é uma volta, né, porque é uma rua reta, e no jogo mesmo você já descobre um jeito muito fácil de ganhar. Qual é a deles de fazer um spin-off de um jogo só com isso? Cara, isso é manchar o nome de Chrono Trigger, velho.
Que véio. Isso, cara?
É bem no estilo de Final Fantasy Snowboard, né, pra pensar.
É bem no estilo, isso que Final Fantasy Snowboard era uma coisa legalzinha, assim. Eu acho que deve ter outras pistas e tal. Agora, Chrono Trigger não, é só aquela. Foi de chorar, cara.
Vale lembrar aí, já que estamos falando de spin-offs de Chrono Trigger, temos o Radical Dreamers, né?
Foi o jogo que inspirou depois fazer o Chrono Cross.
Foi, exatamente.
Ele é tipo um pré-Chrono Cross.
Mais alguma coisa aí de Chrono?
Só uma, por favor, não faça isso de novo.
Por favor.
E não jogue esse jogo.
Não jogue esse jogo. Então vai lá, Fred, próximo spin-off.
Eu queria saber se eu já posso falar do Sonic, a espada do Rei Arthur.
Vai fundo,
ele filho. Não lançou ainda, né, cara? Mas ele só tem uma foto, na verdade, só que uma imagem diz mais do que mil palavras, não é? Putz, velho, como que eles tiveram coragem de fazer isso? O Sonic simplesmente não é um personagem pra usar uma espada, cara.
E quando você vê, assim, ele beijando um... ser humano na boca, né? Tendo um caso amoroso, tipo, zoofilia, por favor! Você acha que eles não vão conseguir mais jogar ele no fundo do poço? Mas eles conseguem!
Mas eles conseguem, dá o do vídeo da Team Sonic.
Então, assim, o que virá em seguida, sabe? Eu tenho medo, cara. Porque eu confio na habilidade deles de jogar ele mais pro fundo ainda.
Não, vai ter um Sonic bem estilo Dark, assim, dele arrancando cabeça de zumbis.
Oh. Sonic com óculos escuros, tipo Matrix, sabe?
O Shadow já tem um revólver. O Sonic tem uma e não falta muito, não. Cara, o Shadow tem um revólver. Puta que pariu.
Ai, meu Deus. Não, daqui a pouco vai ter uma versão do Sonic, sei lá, velho. Vai sair do armário, coisa do tipo, sabe? Pra...
Sonic Pink.
Tá acabando as ideias ridículas pra você colocar em Sonic. Eles vão ter que criar mais algumas.
Tipo Sonic pornô, né?
Por aí, cara.
É, mas alguma coisa.
Não tem mais o que falar, né? Veja uma foto.
Então, cara, o meu terceiro spin-off horrível é eu também um jogo que ainda nem lançou, mas que, sabe?
Já promete, né?
Castlevania Judgment.
Boa, André.
Como assim aquilo?
Quem gosta de Castlevania não está feliz depois de ter visto E3, cara. Você
sabe? Não, e tipo assim, sabe o que me dá mais raiva?
O Alucard não apanharia para o Inter.
Todos os personagens têm que ser equilibrados.
E provavelmente isso foi feito por uma equipe que não deve ser a equipe original de Castlevania e nem deve gostar de Castlevania,
cara,
sabe?
Cara, sabe o que eu acho? A Konami, né, que faz Castlevania, eles devem ter pensado assim, vamos parar com essa merda de Castlevania em 3D, por favor, que não tá dando certo. Aí eles olharam, tinha uma equipe desolada no canto, assim, o que a gente faz com esses caras aí, né, os nossos artistas 3D? Só uma curiosidade, o design de personagens é o Takeshi Obata, que, pra quem não conhece, é o co-autor e co-desenhista de Death Note e Hikaru no Go.
Que isso, cara, assim, não é pouca coisa, não.
Cara, eu espero zero desse jogo, entendeu? Por quê, né, cara? Por quê, velho? Graças aos seus dinheiros com, sei lá, velho, um remake de Castlevania 1, sabe? Qualquer coisa, sabe? Tem tantos caçaniques melhores pra vocês fazerem, por que vocês vão inventar um jogo de luta, porra?
Deve ser porque não, eles exploraram essa área ainda, sabe? Tipo, eu tenho esperanças de que no futuro eles ainda vão fazer um Castlevania muito bom, ou em 3D, ou um 2D com mais recursos avançados, sabe?
Não, eles podiam fazer um Castlevania 2.5D com gráficos em 3D e efeitos de iluminação e tudo mais em 3D, só que com jogabilidade do Castlevania clássico para tipo um 360 PS3, assim. Pra não achar que nós somos um bando de velhos rabugentos, então, né? Nós vamos falar agora dos bons spin-offs, né, cara? Os spin-offs que nos agradaram, né? Além dos que a gente já falou. Pode começar aí, Fernando. O seu primeiro spin-off bom.
Então, meu primeiro spin-off bom é Final Fantasy Tactics. Oh. É muito foda. Eu não sei se foi o primeiro jogo a introduzir ele modo de batalha.
Acho que o primeiro RPG tático mesmo foi o Fire Emblem pro Nintendinho.
Cara, ficou muito foda. Eu gosto muito. Deve ser várias horas me divertindo, porque é um sistema bem diferente, assim. É.
Eles inventaram novas criaturas no Tactics?
É, então, o universo do Tactics é o 12.
É legal você ver que, né, Tactics foi tão bom, assim, tão competente como o spin-off deveria ser, que, né, ele acabou influenciando a série principal, né, cara? Influenciando muito.
Pois é, cara.
Tem que ser um spin-off foda. E realmente ele foi um spin-off muito foda, cara. É, inclusive esse sistema de batalha é bem similar ao sistema de batalha de Dofus, o RPG Online.
Uhum.
É muito legal, eu curto muito, eu até curto muito o Dofus por ser esse sistema de batalha.
O Final Fantasy Tactics, ele tem a sua sequência, né, o Tactics Advance.
Isso, pra Game Boy?
Pra Game Boy Advance, inclusive, estão todos muito bons aí, né? Vai lá, Fred.
Sendo curto e grosso, é Guitar Hero Aerosmith, cara. Na real, apesar de ser um spin-off, assim, ele é tão completo, ele é tão bem feito que era pra ser da série principal, sabe? Mas não é, né? Ele usa o sistema do 3 e tal. E ele traz... A maioria das músicas são do Aerosmith. E mesmo que você não conheça muito de Aerosmith, ele tem músicas muito boas pra um Guitar Hero, muito legais mesmo se jogar.
É, tipo, se você não conhece Aerosmith, você vai querer conhecer ele.
Vai querer conhecer, exatamente. Eu tô ouvindo muito mais Aerosmith depois de jogar do que antes, sabe? Com certeza. Ele traz os caras de Aerosmith de uma forma, assim, muito bem feita, sabe? E você faz a carreira mais ou menos como se estivesse fazendo a carreira da banda Aerosmith.
Você joga com os caras da banda mesmo, né?
Você joga com o Joey Perry e tal. O final é muito bom, é muito engraçado, sabe? Tipo, é mega exagerado o final, assim, sabe? Ficou engraçado. E agora eu tô esperando ansiosamente pelo Guitar Hero Metallica, né, cara? Porque
que se... promete ser, tipo, o Guitar Hero, né, cara?
É.
Metallica, né, velho?
Agora, eu quero saber o seguinte, a pergunta que não cala, velho. Quando é que vai ter um Guitar Hero Dragon Force, velho? É isso que eu quero saber. Meu filho, o pesadelo de todos, cara.
Quando o ser humano evoluir dedos de metal.
Músicas de 8 minutos, aquele solo de 800 km por hora e tal, sabe? Aquela coisa mega rápida. Você nem pensa direito, você só faz, entendeu?
Ah, por isso que você não faz, não. Você olha só, né?
Ninguém vai conseguir fazer.
A mais fácil do jogo vai ser tipo da Fire and Flame, né? Aí, tipo, chega na mais difícil. Você nem olha, né? Você não consegue olhar. Você, tipo, queima o olho.
É porque a tendência do Guitar Hero é ir ficando cada vez mais difícil, né?
Mas vai ter uma hora que ele não tem que parar. Não tem condição, cara. 3 tá muito difícil já.
Ah, sabe? Tá muito difícil.
Já falando de Guitar Hero, também Guitar Hero Tour é muito legal.
É, outro spin-off aí.
Outro spin-off. Eu posso falar porque eu tenho. Ele ficou muito legal por ser o DS mesmo, a jogabilidade com a paletinha e tudo assim na outra tela. Acho que ficou muito legal. Quando eu vi o trailer, eu fiquei pensando, isso não vai dar certo, mas realmente é muito bom. Aconselho.
Cara, eu e o André somos as únicas pessoas do mundo que gostaram daquele trailer, né?
É. Eu adorei o trailer, achei muito engraçado, achei muito legal, cara.
Eu achei muito mais, né, André? Que droga, cara.
Então, cara, meu primeiro bom spin-off aí, pra fazer justiça, né, a Mortal Kombat que eu falei tão mal, Shaolin Monks.
Shaolin Monks. Eu tinha ele na minha lista dos bons spin-offs.
Pra mim, o melhor jogo de Mortal Kombat de todos. Você vê que, assim, ele tem muito mais do que sangue e tripas, entendeu? Ele tem um...
Ele tem ossos.
Além de ossos, ele tem um sistema de jogabilidade muito bom. Não é de luta, né? De luta no sentido Street Fighter da palavra. Ele é um beat'em up, né? Aquele jogo onde você vai passando pelos cenários e espancando o pessoal. E uma coisa bem legal desse Shaolin Monks é que você passa por toda a história, desde o final do Mortal Kombat 1 até o final do 2, Mortal Kombat 2, que são os únicos que salvam da série pra mim. E você passa por todos os cenários do jogo, cara. E é muito interessante, sabe? Você vê aqueles cenários mó nostálgicos, assim, recriados em 3D e num contexto que faz sentido, né? Porque no jogo eles estão lá jogados e tudo mais. E, cara, é muito boa a jogabilidade, sabe? Tem muitos combos. É aquele tipo de jogo que você vai habilitando combos e tem como você finalizar os personagens com fatalities. Você enfrenta vários outros personagens, né? Da série, como chefes ou alguns dos seus aliados, tipo Johnny Cage, Sonya, Jax, etc. É muito legal. É muito bom mesmo, sabe? É um dos melhores jogos de beat'em up que eu já joguei, assim.
Pela ideia, assim, tinha tudo pra não dar certo, né?
É, não. Ainda mais porque Mortal Kombat tava decaídaço, né? Fui jogar totalmente sem pretensão. Eu adorei, cara. Muito bom mesmo. Então, próximo spin-off aí, por favor, Fernando.
É outro jogo que me dá um pouco tristeza de ver, porque eu sou da série anterior, né? Sou da série principal, não da série spin-off. E pra pessoas de nova geração, vai achar que essa é a série principal, que é World of Warcraft.
É verdade.
Uhum. Um spin-off da série Warcraft, né? Que ele pega tanto o mundo de Warcraft quanto o cenário mesmo, aquela coisa das alianças, os humanos, elfos e anões e a horda dos orcs e trolls e tudo mais.
Undeads.
E mimosos.
Mimosos, Tauren.
O que quer contar aí, André?
Ó, cara, a melhor coisa que você pode fazer em World of Warcraft na sua vida é criar um Tauren e chamar ele de mimoso.
Com certeza, você falou tudo.
Sabe, é a coisa mais divertida de World of Warcraft. Você olha aquele bicho, ele é tão simpático, cara. E aí tem em cima dele teu nome mimoso.
O André tava Tauren jogando World of Warcraft uma época aí. E ele era um cara da aliança, né? Os caras.
Era um mago, mano, normal.
Que ele viu um Tauren com o nome de Mimoso. Aí o cara tinha um level muito mais alto que o do André. Aí ele falou, você vai me matar horrivelmente e jogar minhas tripas fora? Ele, não, não, eu sou legal.
E cara, tipo, Mimoso, sabe? É o melhor nome pra um Tauren que você pode ter.
Mimoso, sabe? Se vocês tiveram ouvido isso, você foi legal, cara.
É. Mas World of Warcraft é um realmente spin-off que deu muito certo. Cara, é, tem...
Tipo, né?
Tem que 16 milhões de pessoas jogando.
Pô, imagina o quanto que a Blizzard não lucra com isso.
Cara, eu acho que a Blizzard financiou vários projetos com World of Warcraft.
Não, ela não precisa de mais dinheiro pra nada na vida.
É impensável, cara, o tanto que eles devem estar ganhando, assim, em termos de videogame com World of Warcraft, cara.
E, cara, e pior de tudo, que é muito bom mesmo. Eu peguei a era do Warcraft 2, expansão, e tô com Warcraft 3, eu gosto muito de Warcraft 3. Só que, realmente, World of Warcraft deu Mas World of Warcraft deu realmente mais certo.
Pelo menos financeiramente, né, cara? Com certeza.
Parte de eu não ter jogado World of Warcraft vem do medo mesmo. Porque, assim, cara, é tão viciante, cara. Eu conheço alguns depoimentos assustadores.
Eu parei de medo, cara. Eu parei de medo mesmo, sabe? Tipo, isso vai consumir minha vida se eu continuar.
Eu conheço o Andrew que, assim, coitado,
velho. Tipo o Andrew, né, cara? Vamos fazer um podcast sobre ele.
Ô, cara, é mais fácil. É sério, o André prova isso. É mais fácil você encontrar o Andrew na Lan House, e ele nem tinha computador, velho, na Lan House, ele gastou muito dinheiro. Era mais fácil encontrar o Andrew na Lan House do que encontrar ele na casa dele, cara. Ele tipo, era muito viciado em World of Warcraft. Deve ser até hoje.
Quando a gente, tipo, de férias, né, a gente ia pra casa do Fred todo dia jogar, sei lá, jogar videogame, jogar peteca e tudo mais. Aí a gente passava em frente à Lan House, cara, era invariável. Tinha uma bicicleta vermelha amarrada. Qualquer hora do dia que você fosse lá, cara.
E tipo, tinha outros caras lá também que eram viciados também, né, na Lan House e tal. Já eram lá de longa data. Os caras gastaram milhares de reais já com ela. Aí uma vez tava eu, o André, assim, né, e mais o pessoal lá na Lan House, né, na Alpha, conversando com o cara que trabalha lá, né. A gente era amigo dele, assim. Aí do nada, cara, toca o telefone. Aí ele atende, mó sério, né.
Alpha Experience, bom dia. Ah, um momento, por favor.
Ele abaixa o telefone.
Ô, Clóvis, telefone pra você.
É tipo a casa deles mesmo, né, cara? Tipo, literalmente, cara.
Já ligava pra ele lá, cara. Tá vendo o nível?
Tipo, não liga pra casa dele mais não, né?
O André era assim também. A gente tinha o telefone da Alpha, da Lan House, no nosso celular pra ligar pro André, sabe?
É verdade.
Eu conheço outro cara também, assim, de só ouvir falar, né, de... É, isso aí é conhecido do André, cara. O pessoal estranho que o André conhece aí. Cursava faculdade de medicina particular. Conheceu World of Warcraft. Não conseguiu parar, velho. O cara tava quase desligado do curso e tal.
Aí ele trancou a faculdade.
Aí ele trancou por causa de World of Warcraft.
Trancar pra poder jogar mais, ele fez certo. Exato.
Medo, né, cara?
Conheço um outro cara também, só pra fechar aqui, né? Ele disse, mais ou menos assim nas palavras dele, que o sonho da vida dele é morar em uma bolha com um tubo de soro injetando glicose na veia dele e jogando World of Warcraft pro resto da vida. A plenitude dele é isso, cara. Então, assim, né, eu acho que eu fiz
isso
bem
dá muito medo.
Em não ter jogado World of Warcraft.
Não, até... e eu senti na veia, cara, porque é muito viciante, cara. É excelente o jogo, cara.
Cara, criatividade bombando, pulsando a mil, então vou falar de Guitar Hero Rock the 80s.
Pô, tá triste, hein? Beleza, mesma coisa, próximo.
Não,
né? Próximo.
Negócio é o seguinte, eu acho que eu tenho que falar uma coisa muito rápida pra defender Guitar Hero Rock the 80s, porque ele não foi muito bem votado, não foi muito bem avaliado, porque não tem muitos erros.
É muito mais assim, sabe? Uma expansão quase do Guitar Hero 2. Mas, cara, mesmo assim, o essencial pra um Guitar Hero ser bom, que é ter um repertório, né? Que é ter um repertório muito bom, ele tem, velho. Então, assim, ele joga pra cabeça, sabe? É muito bom mesmo. Ele tá no nível de qualquer Guitar Hero pra mim. E a minha banda é na Guitar Hero Boys. É a minha banda original, chama Major Friends,
Guitar Hero Boys. Próximo. Outro spin-off que eu gosto muito é um daqueles jogos que você pega Tetris, né? Põe uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tematiza pro seu jogo. Mas esse eles fizeram muito bem. Ele é um spin-off de um spin-off de um spin-off.
Uau.
Caraca! Uau. Estou falando de Super Puzzle Fighter. Super Puzzle Fighter é um spin-off de Pocket Fighter, que é um spin-off de Street Fighter Alpha / Zero, que é um spin-off de Street Fighter 2. Meu Deus!
Uau.
Puta que pariu.
Cara, que medo. Caraca. Isso é verdade. Eu nunca tinha pensado.
Eu agora estou refletindo na vida aqui, cara.
Uau.
Meu Deus. E, cara, caralho. É muito legal, porque, assim, pra quem já jogou Pocket Fighter é um spin-off de Street Fighter Alpha, que você joga com os personagens em versão SD, né? Aqueles bonequinhos absurdos, deformados e tal, é mais cômico, assim, né? O Pocket Fighter, inclusive, ele é um crossover com Darkstalkers, então, assim, tem personagens de Street Fighter e Darkstalkers.
Legal, Pocket Fighter. Ou seja, ele é um spin-off crossover.
É, tipo, ele é um spin-off de um spin-off / crossover, que é spin-off de um spin-off.
Caralho.
Pocket Fighter é um jogo de luta, né? Estilo Street Fighter, com elementos de Street Fighter e Darkstalkers. E o Super Puzzle Fighter é nada mais nada menos que um jogo de Tetris, basicamente, né? Puzzle, onde você tem que juntar os cristais que vão caindo nas suas respectivas cores e tem vários itens e tudo mais. Tem altas coisinhas pra deixar o jogo mais emocionante. E o legal é que você joga contra uma pessoa, então você não simplesmente tem que fazer linhas e tudo mais. Você tem que derrotar o seu adversário. E quanto mais pontos você vai fazendo, mais blocos de lixo vão caindo na tela do seu adversário, e ele tem que eliminar essas antes de prosseguir. Então é muito tenso, entendeu? De quando tá bem disputado, porque um vai jogando lixo no outro e os dois não conseguem e tal, e ficam dois personagens, né? O personagem que você escolhe e o seu adversário, e eles ficam lutando. E a luta reflete o que tá acontecendo no jogo, e é muito legal, porque quando você limpa, tipo, você faz um mega combo, assim, de limpar um monte de blocos, assim, aí o cara dá um super especial, um Shinko Hadouken, assim, e tal. E é muito legal, cara, é muito legal de assistir, assim, é bem satisfatório, você vê que o que você tá fazendo ali tá dando um resultado imediato em vez de só limpar uma linha. Então eu acho muito legal, acho muito divertido mesmo. Tenho muita saudade de jogar ele.
Ô, André, falando em Tetris, nunca fizeram um spin-off tipo Yu Yu Hakusho Tetris, não? Sabe?
Não.
Por causa da cena clássica, Kurama versus
Mimikyu. Ah, é verdade, podia ter, né?
Enfim.
É, inclusive podia ter um jogo dos jogos do menino, né?
É mesmo. Nossa, como não. Oh, fizeram Yu Yu Hakusho de tudo! Deve ter até tipo Yusuke naquela bike lá perseguindo caminhonete, mas não tem, né, cara? Beleza.
Foda. Na Lone Play the Game, hein?
É, ó, vão lá, hein, cara. Títulos a gente compra os direitos autorais.
Próximo spin-off, então, Fernando.
Mega Man Zero, cara. Game Boy.
É um spin-off de Mega Man ou de Mega Man X, cara?
Spin-off de Mega Man X.
É. Então é um spin-off de um spin-off também, né, cara?
Uhum. É, considerando Mega Man X.
Olha,
spin-off, spin-off de spin-off, velho.
Você vê que assim, cara, a Capcom, ela tem uma habilidade tal de fazer spin-off que não é alcançada por nenhuma outra empresa. Street Fighter, Mega Man. Nossa, cara. É.
Eles gostam de spin-off.
Sim, cara, a Capcom, nossa, ela é sem limites pra spin-off.
Enfim, antes de que o Fred roube mais minha cena, é Mega Man Zero, não sei se vocês chegaram a jogar, é o spin-off de Mega Man X, onde você joga com Zero. E, tipo, não é exatamente aquele jogo meio estilão Mega Man que você vai pegando armas de cada chefe e tal. É mais um jogo adventure mesmo, onde você vai passando as fases, você vai enfrentando alguns chefes, você vai evoluindo suas armas. E eu gostei muito.
É muito legal que é o seguinte, né, cara? É, você joga com Zero, como o Fernando disse, mas também não é o Zero do Mega Man X, né, cara? O estilo de arte de Mega Man Zero é totalmente diferente.
Sim, é tipo
os personagens são bem diferentes.
Um Zero do futuro.
Um visual mais, sei lá, mais infantil mesmo, sei lá. Mas isso não tira nenhum ponto dele. O visual não. Dele é muito legal.
Muito legal.
É, e é legal que acontece, né, altas coisas na história. E o fato é que no Mega Man Zero 1, pelo menos, não sei como é a história dos outros, seu inimigo é o Mega Man.
Isso foi legal, cara. Isso foi bem legal. Foi uma sacada.
Tipo acordaram o X e fizeram ele mal. Aí tiver que acordar o Zero pra dar o ponto do recado.
O Zero sempre salva o dia, né, cara?
Mas o X é melhor que Zero.
Cara, eu não vou me opinar nessa, é realmente muito difícil de escolher.
Ô, Fernando. Cara, não falo nada pra você, não, velho. Continua aí, velho, por favor.
Joga Mega Man Zero, que é bem legal.
Mega Man Zero. Então, Fred, próximo spin-off aí.
Ah, cara, qualquer coisa do Zelda, né? Tá valendo.
Ah, puto que pariu, você não fez sua lista, não.
Que tristeza.
Não, espera. Não, é porque o negócio é o seguinte: eu queria falar de Zelda Majora's Mask, né? Aquela velha história, né? Tá bom, ele não é tão bom que nem o Ocarina e tal, mas assim, pra um.
Ocarina é melhor, Fred!
Pra um spin-off, ele é bom, sabe? Só que assim, Zelda tem muitos spin-offs consagrados, entendeu? Então eu acho que qualquer spin-off de Zelda é muito bom, sabe?
Viu? Cara, é estranho você pensar em Zelda, porque se você for pensar nesse sentido aí, cara, todo jogo de Zelda é um spin-off do primeiro e do segundo, né?
Não, tudo bem que pode ser que tenha o mesmo link, mas os outros seguem aquela história, né? De, sabe, tipo, tem uma certa cronologia aí. Bem esquisita, mas tem, sabe?
Bem esquisita mesmo. Mas é que nem, tipo, o Mega Man também tem, entendeu? Tipo, o X é, tipo, já foi declarado que o X é o Mega Man atualizado. Uhum. Tá, até o Dr. Light.
Sim, sim, eu sei.
Até os Zeldas mais diferentes, assim, tipo, o Wind Waker e aquele Minish Cap, né? Uhum. Esses que são bem esquisitinhos,
nossa,
assim.
Nossa, esse Minish Cap é muito esquisito.
Mas é muito bom, você chegou a jogar.
Eu joguei.
O que você pode considerar por spin-off ou não, que eu tô falando, é que, assim, nos Zeldas principais, você enfrenta o Ganondorf, sabe? Nos outros, não, entendeu? Nos spin-offs.
É, mas, por exemplo, eu acredito, assim, pelo menos, que o Majora's Mask seja muito mais sequência de Ocarina of Time do que spin-off, porque, tipo, ele continua diretamente a história de Ocarina of Time. Tipo, começa com o Link andando em Lost Woods e aí ele vai pra outro lugar.
É, sei lá, então.
Mas eu acredito eu que o Ocarina of Time seja spin-off de, enfim, o Wind Waker seja também. E aí tem o Phantom Hourglass, que é a sequência, né, do
Wind Waker.
É, o Zelda é cheio de spin-offzinhos aí.
Eu acho que o Fred tá falando isso só pra se redimir com o Zelda. Ele tá tanto mal em vários casts, ele tá querendo ganhar o público de volta.
É, o Fernando pensou rápido.
Descobriram, droga. Viu, gente? Continue dando voadora nele quando vocês virem pela rua, que isso foi só uma tentativa frustrada.
Rodrigo Tenório, não, vamos fazer um cast sobre Zelda hoje.
Cara, coitado, velho. Eu imagino ele esperando, tipo, sair o cast sábado com o dedo cruzado, fechando o olho, sabe? Fala Zelda. Aí vai e abre o olho assim. Aí de software.
De software, não. Droga. Então, cara, o meu último é um spin-off, que eu estou dizendo que é spin-off por conta própria, porque eu acredito que seja spin-off. Tem altas coisas que deixam isso bem subentendido, que é Portal.
Ah, eu sabia que ele ia falar de Portal. Eu sabia. Ele
sempre encaixa Portal.
Ele sempre tem que colocar Portal nos podcasts de algum jeito ou de outro.
Mas, cara, Portal, eu acredito que seja um spin-off de Half-Life.
Pode ser que seja.
Tem várias referências de que eles se passam no mesmo universo. Inclusive, tem salas, assim, da Aperture Science, né, que é a empresa onde passa o jogo, onde você vê, tipo, um data show, assim, mostrando os dados da Black Mesa, que é a empresa onde o Gordon Freeman trabalhava e tudo mais. Tipo, na música, né, estilo Alive, eles zoam a Black Mesa como se a empresa deles fosse muito melhor e tal. Então é como se a empresa que fez a arma de Portal fosse uma concorrente da Black Mesa, sabe? Uhum. E eu torço muito, cara, pra que, tipo, sei lá, episódio 3 de Half-Life, ou o próprio Half-Life 3, caso venha existir, espero que venha, que eles unam isso, sabe? Eles dêem um jeito de encaixar a arma de Portal no Half-Life 3, alguma coisa nesse
nesse sentido e fecha esse círculo aí, né? Imagina, incluir aquela arma num jogo, né, de ação mesmo, assim.
Não, você daria muito mais estratégia, cara. Ia ser bem legal.
E, cara, Portal, se você não jogou ainda, sabe, não morra ainda. Tente jogá-lo antes de morrer.
Acho que é isso aí, então, né, nós já...
Então é isso aí, cara. A gente falou aqui, né, dos principais spin-offs, né? Acho que a gente não deixou de falar
nenhum não,
não. Importante. Não, se vocês lembrarem de algum spin-off que a gente deixou de falar, mande por e-mail.
É, então é isso aí. Até semana que vem. E game over.
Adeus. Falou. Aí.
Ei.
Oi?
Oi. É, você conhece o Mario?
Mario!
Nossa, velho, vocês acharam que nós tínhamos esquecido, não é? Esse é o nome dos spin-offs.
Cara, o objetivo desse cast foi falar de Mario.
Agora vai começar de verdade, meu irmão.
não ponha tanta expectativa assim, não.
Pegue o dicionário, abra em spin-off, tem uma foto do Mario do lado.
Tem.
Vá no Google, digite spin-off, vai aparecer, você quis dizer Mario.
Exatamente.
Ô, cara, Mario tem tanto spin-off, mas tanto spin-off que assim, chega da raiva de tanto spin-off que
tem. Muito mais spin-off do que jogo da série.
Para com tudo. Primeira coisa, Mario. Mario é um spin-off de Donkey Kong.
Acabou, falou tudo, Fernando. Mario, o jogo mais famoso da história,
é um spin-off.
Qualquer coisa que eles fizerem aí é um spin-off, entendeu? Então, você vê o nível do que a gente tá falando.
É. E bom, vocês sabem que nem todo jogo que é lançado no Japão é lançado aqui no Ocidente também, né?
É.
E assim, cara, eu dei uma olhada em títulos japoneses e spin-offs de Mario e fiz uma lista de alguns. Sente o poder, velho. Mario e Sonic em The Olympic Games, Mario Golf, Mario Kart, Dr. Mario, Mario Party, Mario Strikers, Mario Tennis, Mario Soccer, Paper Mario, Mario vs Donkey Kong, Mario Time Machine, Mario's Missing, Mario Paint, Mario Wario, Mario's Early Years, Fun With Numbers, Super Mario Pickers, Super Mario All-Stars, Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars, Wario's Woods, Mario no Photopea, Mario's Excite Bike, Yoshi's Safari, Yoshi's Cookie, Mario Artist, Mario Super Sluggers, Wario Land, WarioWare, Smooth Moves, Mario Family, Mario Pinball Land ou Super Mario Ball. E esse último é a sacanagem, velho. Oh, eu fiquei bravo quando eu vi que Metroid tinha uma Morph Ball e tinha Pinball, velho. Mario tem Pinball também, sabe? Ele nem vira uma bola, mas tem Pinball. Eu vi a capa, o Mario, tipo, todo amassado, assim, na forma de uma bola, velho, sabe? Pinball, cara, no Japão.
Não, espera, cara. Você esqueceu de um muito importante, Super Princess Peach, onde você joga com a princesa e ela tem que salvar o Mario.
Não. Eu nunca tinha visto esse.
Eu não sei se você falou.
Porra.
Yoshi's Island.
Na verdade, Yoshi's Island é a sequência do Mario World, né? Uh-huh. Mario World 2 e Yoshi's Island.
Uh-huh. E que, tipo, é bem chato.
Chato?
Cara, eu não gostei, não.
Chato?
Sim.
Chato?
Eu não gostei.
Nossa, você sabe o que me deixa muito deprimido? 90% desses jogos são excelentes.
Como isso é possível, cara?
Como isso é possível? Não, você pega aqui, Dr. Mario. Dr. Mario é um jogaço.
Peraí, a gente conversa. Para pra pensar no que você fez a sua infância inteira. Você jogou com um encanador coletando moedas que estava uma princesa, né? Como assim? Ele já jogou golfe, ele já, sabe? Ele já usou uma Time Machine, velho. Por favor, velho. Mario Time Machine, cara. Como isso é possível?
Ele já foi um médico.
Não, exatamente. O encanador foi um médico. Como assim? Sabe, a transição, mas ele
cadê
foi?
A diploma dele? Eu não confio nele, não, velho.
Você vê que assim, a lista que eu falei, ela não é nada perto da realidade ainda, né? Porque...
Agora eu quero falar do meu spin-off de Mario favorito, cara, que é o Super Mario RPG.
É muito legal.
É muito bom, cara.
Muito criativo.
Gráficos foda, sabe? Assim, quebrando clichês da série.
Curti demais Mario RPG. Eu sou um grande fã de RPG. Tem uns plot twists muito massa quando você vai lutar contra o Bowser e o Bowser passa pra sua equipe depois.
O Bowser, ele é da sua equipe o jogo inteiro. Isso é muito legal.
Ele fica todo falando do tipo, ah, estou com você só porque você quer.
E, tipo, muito engraçado, sabe? O humor é excelente, genial e, assim, não preciso falar mais nada, cara. Ele é feito pelo Square.
Eu não tenho um histórico muito prolongado com o Mario, não, mas Mario Kart, pra mim, foi muito marcante também, né? É um...
Mario Kart, provavelmente o considerado o melhor spin-off de Mario,
é, o Mario,
né,
Kart 64 foi muito bom mesmo. E é isso, né, cara? Mario...
Tem muito spin-off bom de Mario.
Cara, Mario realmente, não sei que fórmula eles conseguiram, que, tipo, se você for pegar, não é um personagem que alguém falaria que dava certo.
Como esse cara vai dar certo?
Você fala de videogame, você pensa em Mario.
Mais um ainda que eu quero comentar aqui, eu adoro, cara, que é o WarioWare, né? É o jogo mais nonsense que eu já joguei na minha vida. É assim, uma coletânea de vários minigames, assim, mas quando eu falo minigames, é minigames, sabe? Cada um com 5 segundos de duração e eles vão mudando sem parar na sua frente. Não tem instrução nenhuma, sabe? Tipo, aparece o treino, você tem que jogar ele por 5 segundos e some e vem outro. E assim, sabe, as coisas mais absurdas. Tipo, aparece uma tela com um nariz e um dedo. O que você tem que fazer? Pegar o dedo e enfiar no nariz. Aí você ganhou, entendeu?
Porra.
E aí vai mudando rapidaço. E, tipo, tem coisas, tipo, tem uma cena lá da Samus atirando no modo Brain, você tem que atirar. Cara, muito bom. Inclusive, né, cara, é mais uma adição pra extensa biblioteca de jogos do Mario de esportes. Semana que vem vai lançar, no dia 25, Super Mario Sluggers de beisebol. Assim, como sempre, eu acho que vai ser uma merda, mas obviamente vai ser muito bom.
É, fazer o quê? É o Mario, ele pode.
Tentar nos aprofundar mais aqui nesse universo do Mario, porque ele não cabe num cast só, muito menos num pedaço de um cast. Então a gente vai deixar o aprofundamento para um cast específico da série.
Já que, né, a gente tá falando tanto assim de spin-offs esquisitos e tal, a gente vai começar então a falar aí quais spin-offs vocês acham que deveria ter, que ainda não foram inventados. De repente a gente fala algum aqui bem legal, né, acaba caindo nos ouvidos e na graça da Square ou da Sega, não, da Sega não, Capcom, alguma coisa do tipo. E aí, né, cara, do que se sabe.
Na Load Play the Game tem ideias revolucionárias.
É, cara. O nosso jogo na segunda pessoa tá aí, cara.
Alguém fala o primeiro aí que você gostaria.
Cara, o primeiro jogo, assim, que eu bolei, né, em parceria com o André, Fatal Frame The Emo Version, né?
Ô, velho, nem lembrava mais.
Porque, assim, né, cara, Fatal Frame é aquela coisa, né, espíritos, máquina fotográfica vence os espíritos. Agora, o que seria dos espíritos se, sabe, ao invés de um personagem com uma máquina fotográfica antiga, tivesse vários emos com celulares V3 e coisas do tipo, cara. Cara, não ia ter pra ninguém.
Imagina,
cara. 50 mil fotos por segundo. Morria tudo, velho, sabe? Sabe, aquelas fotos de cima pra enfatizar a franja.
É, foto de cima. Não, foto de espelho também, né? Claro, sempre tem foto de espelho também. Você poderia jogar na pele dos fantasmas, né? E você fugindo.
Exato. Seria um jogo de terror, né? Porque assim, as pessoas normais têm medo de fantasmas e os fantasmas têm medo de velho. Claro. Próximo jogo aí, então, Fernando.
Então, nenhuma linha um pouco mais séria do que o André já comentou, né, que o Shaolin Monks foi um jogo muito bom, e eu pensei então num jogo de porradaria com o Ryu e o Ken, então estilo Shaolin Monks.
Pois é, né, cara,
seria uma coisa legal, eu acho que poderia dar certo. Porradaria com o Ryu e o Ken, que seriam os principais.
Não duvido nada.
Eu acho que ficaria
bem. Não, né, a Chun-Li.
É, por favor, não coloque a Chun-Li como principal.
Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o primeiro Final Fight, ele seria o segundo Street Fighter. Tipo, Final Fight, pra quem não sabe, aquele jogo, né, de porradaria. Uhum. Nele tem o Guy, que depois aparece no Street Fighter Zero.
É minha dica, então façam.
Então, o meu, cara, eu já vi essa piadinha em alguns lugares e eu imagino que seja muito legal também. Guitar Hero na estrada. Guitar Racer. Que você está no carro em primeira pessoa, a estrada, e aí tem pessoas em certos pontos que você tem que atropelar para fazer as
notas.
E as pessoas estão posicionadas e você tem que ir atropelando, passando a estrada vindo, né?
Você, na hora que vê o solo, você derrapa o carro, você sai capotando.
Drift, é.
Que perfeito, cara.
Pô, seria foda. Tá na nossa lista aí, estamos desenvolvendo.
Aguardem.
Faz três, cara, né? Tipo assim.
Em breve.
Começou.
Outro jogo muito interessante também, né, que eu queria que lançasse, eu tenho uns projetos dele, assim, né, é o Metroid Prime 2.5, The Transmission. Assim, né, todo mundo sabe, né, como eu disse antes, né, Samus é uma péssima motorista, ela não sabe estacionar, ela não sabe fazer nada com aquela nave dela, mas você percebe que no 3, ela aprende a dirigir uma nave, ou pelo menos a não arrebentar horrivelmente, alguma coisa muito importante quando ela vai estacionar, sabe, no início do jogo. A pergunta é o seguinte, cara, aonde ela aprendeu isso, sabe? Existe um mistério em torno disso que ainda não foi revelado, sabe?
Inclusive arriscamos a dizer que esse é o maior mistério da série, né, tipo
surreal, você vê Metroid Prime 3, ela levantando a nave, voando e estacionando normal, cara. Não tem lógica isso não, cara.
Não, você já tá esperando, né? Ouvir um pum. Minha próxima ideia para os jogos, você joga Zelda. O que que todo jogo de Zelda tem?
O gorro verde.
Não.
O coração.
O acessório.
Além disso, cara, tem que lançar um Zelda minigames. Todo jogo de Zelda tem os minigames de Zelda. Ou quem sabe um Zelda Olympics, né? O próximo Zelda Olimpíadas.
Você, né? completismo, né? Zelda, Link, Ganondorf, tudo lá, né?
E no meio dos Zelda Games, um Zelda Guitar Ocarina.
Ocarina Hero.
Exatamente.
Então, cara, o meu próximo é assim, né? Quando você fala Resident Evil, o que você pensa?
Zombie.
Nemesis. Oh, boa, muito bem. Por que não um jogo de Resident Evil onde você joga com zumbis? Podia ser até um jogo tático, né? Você controla um grupo de zumbis, sabe? Uhum. RTS, assim, estratégia. Aí você pega o grupo de zumbis e manda atacar, gerar mais. Aí tem a casinha lá, comer.
Atacar os humanos, né? Atacar feliz, você vai lá.
Os zumbis operários que vão recolher...
Comida, aí, né? Vão buscar comida.
Daria um ótimo jogo de estratégia, cara.
É mesmo, cara. Perfeito.
Inclusive, cara, isso, né? É aquelas lendas urbanas de locador, assim, né? O povo falava assim, não, cara, tem uma versão de Resident Evil, sei lá, tailandesa, assim, sabe? Eles falavam um que você nunca vai poder provar que é mentira, entendeu? Quando você morre, né? Se você esperar, tipo, uma hora, assim, seu personagem abre o olho, levanta como zumbi, aí você pode jogar.
Boa!
Aí, tipo, o otário ficava lá esperando uma hora. Já que a gente tá falando de Resident Evil, né, cara? Tem altos spin-offs de Resident Evil, tem o Outbreak 1 e 2, né? Os Gun Survival.
Ah,
tem,
é,
o
tem,
Umbrella
tem.
Chronicles. Tem altos. É, próximo, então, um jogo aí.
Outro jogo também, né, assim, que deveria existir. Eu não sei por que não existe até hoje, na verdade. É Silent Hill Ultimate Kart Racing.
Cara. Não, só te falar, sabe por que que não ia ter como? Porque toda corrida seria cancelada por causa da neblina.
Imaginar o coelho ensanguentado, o James e o Pyramid Head em karts é impagável, cara. Deve ser muito legal.
O Pyramid Head seria tipo o Donkey Kong, cara pesadão, é, que te empurra.
Isso mesmo,
assim,
entendeu?
A menininha lá, a Laura, seria tipo o Toad, assim,
é, o Toad,
levinho.
Pois é, cara, tá aí.
Próximo aí, então, Fernando.
Próximo, então, muito bom. Não sei como não tem ainda. Um jogo de luta com os Institutos de Monkey Island.
Ah, acabou com a minha ideia.
Como assim? Cara, imagina, você dá Melu pra frente e você fala, você luta como uma vaca.
Não, pera, deixa eu te falar. Um jogo de luta de espadas, tipo King of Fighters, Last Blade, normal, combos. Só que aí você faz o movimento do especial e aí pisca a tela. E aí o cara fala,
você luta como uma vaca.
Aí, como? 15 mil hits.
Aí ele fala e vira com aquela pose, né? Tipo de Super Sentai quando vê esse monstro, sabe?
Tipo a Leona, assim.
Uhum. Se você conseguir fazer o combo breaker, né? Ele...
Exato!
Como que é? Você
não, não. O você luta como uma vaca é o combo breaker do você luta como um fazendeiro.
Ah, é. É o parry, né, cara? Você dá o parry.
É o parry, exatamente. Um insulto, aí o outro dá outro insulto. Aí mó emocionante, todo mundo.
Véi, ia ser muito perfeito, cara.
Ô, oh, meu sonho. Ah, nem Fernando. Por que você foi roubar minha ideia?
Desiste, a ideia já é do Fernando. Te convido pra produção do Ultimate Kart Racing, cara.
Beleza.
Tô pensando no update que faz as pessoas escorregarem, tipo sangue.
Você joga, né?
Cara. Ia ser bem legal.
Em vez de banana, tripas.
O manequim joga a cabeça pra trás, né?
Ah, rapaz. Então é isso, né?
Pois é, parece que dessa vez realmente é isso.
Né? É um assunto inesgotável, né, cara? Contem também outros spin-offs aí que vocês jogaram.
É, os bons, que vocês jogaram estranhos e os seus desejos.
Exato, seus desejos de spin-offs também. Ó,
sejam,
cara,
eles nada... sérios ou não, né?
É, tem muito espaço pra invenção aí.
Se for muito bom, nós podemos até pensar em deixar Download Play the Game fazer.
É, exatamente. A gente te dá a honra de roubar sua ideia.
Então. É como dizem, né, cara? Se for muito ruim, a gente não fala. Se for muito bom, a gente não paga.
Exatamente. Mandem suas ideias, mandem todas.
Mandem.
Espero que vocês tenham gostado de mais um cast nonsense, né? Totalmente. Então mandem seus e-mails, seus comentários, mensagens de voz, votem, até semana que vem e game over.